Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. E o tema de nosso bate-papo hoje será o racismo. Mais especificamente, o racismo que atinge as mulheres negras, mesmo quando elas ocupam cargos de liderança e em profissões elitizadas. Segundo uma pesquisa da Faculdade de Educação, essas mulheres acabam causando impactos nas estruturas de trabalho. De acordo com a autora do estudo, a pesquisadora Adriana Souza, um desses impactos é o que ela denomina como práticas de fissuras. Ela é autora do estudo de doutorado intitulado Mulheres Negras em Profissões Elitizadas, as Práticas de Fissura, e teve a orientação da professora Fabiana Augusta Alves Jardim. E vale lembrar que essa pesquisa recebeu em 2023 o prêmio Tese Destaque da USP na área de Inclusão Social e Cultural. Olá, Adriana, seja bem-vinda aos Novos Cientistas. Olá, Roxane, tudo bem? Adriana, minha primeira questão é a seguinte: você considera que o seu tema de estudo seja inédito? Afinal de contas, você constatou que há pouca leitura sobre a questão, não é isso?
Primeiro, bom dia aqui, bom dia para todos os ouvintes da rádio. Obrigada pelo convite, pelo carinho, tanto do seu quanto da Roxane. De acordo com a pesquisa que eu realizei, esse tema ele é inédito em alguns aspectos, né? Primeiro que, tanto do ponto de vista das pesquisas realizadas em educação sobre trajetórias de mulheres negras, estão sempre num campo mais ligado a profissões sem tanta, eu poderia dizer, expressão, ou não sei se expressão social é a palavra correta, mas sem tanta visibilidade social. Então, dado o que eu investiguei, pensando como é que a questão racial se coloca hoje no Brasil, mas para pensar isso, eu observei a trajetória dessas mulheres na engenharia, no direito e na medicina, enquanto profissionais atuantes nessas áreas, então sim, o meu trabalho para o campo da educação tem sim caráter inédito.
Agora, me diz uma coisa, o título da sua pesquisa tem o termo prática de fissura.
Isso.
O que vem a ser a prática de fissura? Eu posso considerar que há aí um novo conceito nos estudos da sociologia da educação, ou Adriana?
Toda vez que essa pergunta me é feita, eu fico com friozinho na barriga para responder. Mas eu posso dizer que dentro do campo da sociologia da educação, os trabalhos e as pesquisas, elas estão muito concentradas no indivíduo, né? Na agência desse indivíduo. E a compreensão sobre geração leva em conta essa relação pais e filhos, né? Então, essa ideia de família moderna, né? Centrada nessa ideia moderna e ocidental de família. Os meus estudos, quando eu olho para a trajetória dessas mulheres, eu tenho uma preocupação em observar essa geração para além dessa ideia de pais e filhos, mas pensando o racismo ou a questão racial como uma questão que atravessa muitas e muitas gerações, e como essa população negra aprendeu e tem desenvolvido estratégias de lidar com essa questão racial, então sim, eu posso, a partir dessa concepção, dessa ideia de que práticas de fissura, eu chamei a atenção para o plural, para dizer que é um conhecimento geracional ancestral, enquanto de várias gerações ancestral, que é mobilizada por essas mulheres de forma individual. Então, nessa perspectiva, eu chamo a atenção para os impactos que elas produzem dentro das carreiras que elas atuam. Esses impactos, para quem está nos ouvindo, imagine essa estrutura da casa, né? As paredes que formam essa casa, eu estou compreendendo elas como a estrutura racial que compõe essa sociedade brasileira, e elas fissuram essa estrutura a partir das suas presenças, a partir de como elas atuam nas áreas e, principalmente, como elas vão construindo novos modos ou formas de lidar com a área, com o seu trabalho, trazendo relações mais igualitárias, relações mais horizontais.
Perfeito. A Roxane tem uma questão?
Tenho sim. Quinto, Adriana, muito obrigada por estar compartilhando isso com o ouvinte aqui da rádio. Conta para a gente como é que foi feita a pesquisa. Você conversou com mulheres atuantes nas chamadas profissões elitizadas. Que profissões são essas e o que te chamou a atenção?
Essas profissões são direito, engenharia e medicina. E quando eu nomeei elitizadas, é porque eu estou pensando a partir da ideia de profissões imperiais, que há sociólogos já estudaram essas três áreas, e como essas três áreas ainda têm na sociedade brasileira um lugar de destaque. Então, eu conversei, sim, com 11 profissionais atuantes nessas áreas, com três mulheres que atuam no direito, dentre elas juízas e advogadas que atuam em escritórios grandes, escritórios que atendem uma camada muito específica da sociedade paulistana. Eu conversei também com engenheiras civil e ambiental e com médicas, dentre elas, médicas tanto que atuam como médicas generalistas, a gente pode chamar assim, como cirurgiãs que atuam também nessa área. Então, eu dialoguei e fui conversando com essas 11 profissionais.
Bom, eu tenho uma outra questão. É possível dizer, Adriana, que a prática de fissura, ou seja, o impacto que essas mulheres causam na estrutura social, ele é positivo? E se é positivo, de que forma?
Então, sim, ele é positivo do ponto de vista de, primeiro, você imagina como essas mulheres, do lugar que elas ocupam, como elas percebem todas as injustiças e o modo de trabalho é ruim ou que provoca coisas ruins para todas as pessoas, sejam elas negras ou não. E aí, quando elas se preocupam em trazer para o ambiente de trabalho formas de relações mais igualitárias, como eu falei anteriormente, isso é um impacto positivo. E também um outro impacto positivo é essa presença, é esse corpo negro feminino que traz conhecimentos, que traz um outro modo diferente de lidar com as suas áreas, que faz com que, por exemplo, na medicina, quando as mulheres que eu entrevistei, elas falam muito sobre como as equipes que trabalham com elas, enfermeiros, instrumentadores, enfim, como as equipes gostam de estar na equipe delas, fazer parte desse trabalho, porque elas conseguem ter acesso, essas pessoas conseguem estar num ambiente mais, um tanto mais saudável. Então, sim, eu compreendo impactos de fissura, impactos, essas trajetórias provocando esses impactos, e esses impactos, eles são percebidos a partir da presença delas nesse lugar onde elas não são esperadas, é percebido também a partir do modo como elas atuam com as equipes, o modo como elas constroem essas profissões no dia a dia, e também é percebido no momento em que elas estão atentas a trazer mais diversidade para os seus espaços de atuação.
Roxane?
Adriana, agora eu te pergunto o seguinte, o fato de essas mulheres, elas estarem, então, nessas profissões elitizadas, podem colocá-las de que modo em relação ao racismo, não é? Menos escancarado, enfim.
O racismo, eu não sei se, quando a gente pensa nessa lógica, né, mais escancarado, menos escancarado, parece que a gente tem, dá uma ideia de que a gente tem variações de racismo. E não é isso, racismo é racismo. E aí eu posso te dizer que uma das coisas que me levou para essa pesquisa é observar as formas que ele assume nesses espaços que nós consideramos profissões já estabelecidas e que já dão um lugar de destaque para o profissional que lá está. Então, nessa observação de como essas mulheres, de como o racismo vai perpassando a trajetória delas, interferindo na trajetória delas e também na sociedade, é que, sim, eu posso dizer que ele assume formas, modos de operar não tão perceptíveis para a sociedade brasileira, dado que essa sociedade já internalizou que racismo, por exemplo, se você vê alguém apontando, gritando de forma vexatória, gritando alguém pelo nome de negro, apontando como forma de humilhação, a gente pode dizer, nossa, ali tem uma situação de racismo acontecendo. Mas isso não é percebido, por exemplo, quando uma mulher negra que é neurocirurgiã, ela está na sala de cirurgia, ela está com a sua roupa, com todo o paramento indicando que ela é a médica daquela cirurgia. E ela, naquele espaço controlado, é confundida com a que vai ser, é confundida, é entendida como a mulher que vai ser a instrumentadora daquela cirurgia, sim, ali também há situações que colocam essa mulher numa situação vexatória que não aconteceria com uma outra pessoa com outras características brancas, por exemplo, naquele lugar. Então, vão acontecendo uma série de situações em que o racismo está ali, estabelecido, mas que ele não é percebido desse modo.
Adriana, quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, participação que eu considero importantíssima, porque nos leva a refletir sobre esse tema, e eu acredito que a sua pesquisa seja um caminho para que a gente entenda melhor essa situação, para que essas práticas racistas contra as mulheres, de uma forma geral, sejam combatidas. Parabéns pelo seu estudo, parabéns pela premiação lá no Tese e Destaques da USP em 2023. E obrigado pela sua participação. Eu queria ter meia hora, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Roxane, muito obrigado também.
Parabéns, viu, Adriana? Obrigada pela sua importante contribuição para esse tema.
Muito obrigada, Quinto e Roxane. E aí, só reforçando que é uma questão que nos ajuda a pensar, enquanto sociedade brasileira, os caminhos possíveis, ou como, na verdade, como observar e como nomear práticas de mulheres negras, da população negra, no sentido de transformar essa sociedade numa sociedade mais igualitária. Então, muito obrigada pelo convite e pela atenção.
Um grande abraço. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até a próxima.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.